vamos fazer uma coisa diferente agora. Depois, se precisar, eu gravo uma introduçãozinha rápida e...
Tranquilo.
A gente não precisa fazer aquela parada toda... Mas tudo bem, ideia. Já que você, se você quiser se apresentar, você pode se apresentar também. Diga aí, André Raposo.
Não, não
quero não. Vamos de novo, Como é que você tá, Déia? Depois da vitória de ontem, como é que você tá agora nesse domingo? Como é que tá essa manhã de domingo pra você?
Rapaz, tá uma manhã de domingo maravilhosa. Um sol assim querendo aparecer. A chuva tentou, mas assim.
Não, Déia. Não. Eu tô falando do jogo, Déia.
Então,
esquece o clima. O clima podia. Olha, hoje, depois do jogo de ontem, hoje podia estar trovejando, tempestade, água na rua. Tava um dia lindo pra mim, meu irmão. Pra tu não ia estar, não.
Pra mim tá, tá tranquilo. Assim, o fato do esporte, assim, usando uma frase, né, de Eurico Miranda, aqui quando ele assumiu o Vasco, ele disse que o respeito tinha voltado pro Vasco. Que eu acho que respeito nenhum voltou para aquela instituição, mas enfim, é outro assunto. Eu acho que assim, finalmente a gente conseguiu impor um respeito na Série A. Assim, esse trabalho de Eduardo fez com que o esporte voltasse a ter respeito. A galera de lá começasse a olhar, lógico que não olha como deveria. O pessoal do Sul ainda olha meio troncho, acha que é só um fogo de palha, que... Na 15ª rodada, o esporte já vai estar decaindo. Mas não é isso. É um trabalho, é uma manutenção de um elenco, é pagar em dia. São tantas coisas. E a diretoria bancar o treinador, mesmo com a torcida contra. A gente sabe, a gente que vai a campo, a gente sabe que é uma pressão. A gente mesmo, por várias vezes, quis Eduardo fora. Quem nunca aqui gritou que Eduardo é burro?
Eu.
Que ele errou a substituição?
Eu.
Que, como é?
Eu.
Sim.
Eu nunca chamei Eduardo de burro, eu nunca disse que ele errou substituição, quer dizer, já disse, mas nunca fiz uma coisa assim, nunca fiz um drama, tempestade em copo d'água, não, porque Eduardo é não sei o quê, e para lá, e tem que sair, nunca ficou essa frescura, que pra mim é frescura.
80% da torcida quis, por muitas vezes, Eduardo fora.
Isso,
quem não quis?
Isso significa que 80% da torcida tinha fodido o esporte.
Exatamente. O diferencial do esporte hoje é que a gente está com a diretoria que bancou nosso treinador. E ainda mais, bancou junto com ele as indicações dele. Porque assim, o time de Eduardo é escolhido por ele a dedo, pô. A renovação de Wendel, eu contestei. Não vou dizer que eu não contestei, não. Eu contestei.
Cadê? Só que, eu lembrei de Thiago aqui. Thiago ficava, né? Hã? Oi, terminou. Desculpa, termina.
Eduardo bancou, disse não, vou deixar o Wendel, quero o Wendel. O cara hoje é o meio de campo da gente, pô. Ele, Richelli, ali. Acabou-se, não tem vamos botar mancha, não.
Eu acho que desde a época de 2008, quando era Daniel Paulista e Sandro Goiano, que a
gente não tem uma dupla de volante. Como a gente tem hoje. Então, assim, eles já olham pro lado, já sabem onde estão os companheiros. Assim, Neto Moura é um menino que vai ter um futuro brilhante. Mas, assim, tá pesando pra ele um pouco. Assim, tá como titular. A pressão da torcida. Às vezes eu acho que ele tem medo de errar um passe. Mas, assim, é normal, é novo, menino vai aprender muito. Diego Souza... Ele pode não aparecer pra gente, mas ele dentro de campo faz uma diferença enorme, pô. O cara pega na bola, vai três jogadores pra cima dele. Ele passa, ele impõe um respeito. E o que faltava era alguém pra botar a bola pra dentro do gol. Um atacante. Porque é lateral, Samuel Xavier é o Patrick 2, né? Taticamente, encaixou perfeito ali. E René nem se fala. Eu acho que... Se a gente continuar como tá, nessa mesma pegada, não vou dizer que a gente vai brigar pelo título do brasileiro, não. Seria fantástico. Mas assim, vamos ser pé no chão. Vamos tentar fazer o máximo de pontos que a gente puder. Para nas 10 últimas rodadas, o que a gente puder brigar, a gente vai brigar. Fale, Mary, agora. Eu sei que você quer querendo falar.
Não, eu ia perguntar a Diogo. Eu ia chamar Diogo agora, porque eu queria saber... Como é que tá o Rio de Janeiro, Diogo?
Eu até falei pra vocês ontem. Eu tive que ir pro casamento ontem à noite, eu só pude ver o primeiro tempo do jogo. Aí, no meio do segundo assim, a gente parou pra abastecer o carro. Enquanto tava abastecendo, eu saí correndo pra uma TV que tava passando o jogo. E foi bem na hora que o Sport fez o segundo gol. Aí, o trentista depois foi só gritar gol. Isso é descido. E eu me senti mais à vontade pra comemorar o gol também, né? Aí, quase ele vinha me abraçar, assim, ele parecia um gol do Flamengo.
Era só o que faltava, tu se abraçar com ele e gritar gol, os dois juntos. Um torcedor do Sport e um torcedor do Flamengo, mas ia ficar bonito, viu? Ia ficar bonito.
Tem que resistir esse momento, rapaz.
Que coisa, né, mano? Que
tá vendo? O momento do Sport é tão bom que até os flamenguistas estão comemorando pelo Sport.
Eu... Não, se der tudo certo, a gente afunda os dois. Pra ninguém ficar com saudade de ninguém.
Tempo é tempo pra te conquistar. Eu tenho alguém.
Sobre tabela, eu queria falar uma coisa importante com vocês.
Fala.
Pensando no retrospecto do esporte, todos esses anos e essas coisas, eu juntei aqui os jogos que o esporte venceu. Joinville venceu e empatou, né? Todos os rodados nesse campeonato. Joinville, Vasco, Coritiba, Flamengo, Figueirense, Goiás, Santos e Fluminense. A gente ganhou ou empatou do 8º, 11º, 14º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º da competição. Aí vem minha pergunta. Vocês acham que isso é ruim porque agora que o Sport vai pegar os primeiros da competição? Ou isso é bom porque o Sport finalmente parou de ressuscitar fantasma da competição?
tem os dois. É bom nos dois aspectos. Eu acho bom porque a gente exorcizou de vez essa situação de que toda vez que o Sport pega um time que tá lá embaixo, o Sport abre as pernas e acaba perdendo ou empatando. E aquela situação, é início de campeonato, vamos aproveitar. Quem tá lá, se os nossos adversários são os que estão lá embaixo, que venha, que a gente ganhe e marque pontos. É gordura. Hoje o Sport tem o quê? Se eu não tô enganada, o Sport tá com 18 e o primeiro da zona tem 7. Então, assim, para início do campeonato foi uma gordura boa. Não é o essencial, porque são, no caso, seriam 3 vitórias e 1 empate. Mas, para início, é muito bom. Agora a gente vai começar a pegar quem tá em cima. Claro que a gente não vai conseguir ficar invicto o campeonato todo. 8 rodadas, a gente conseguiu essa invencibilidade. Vai ter uma hora que a gente vai perder. Mas a gordura que a gente conseguiu do início foi tão boa que a gente vai conseguir sempre se manter ali. Eu vejo o Sport hoje se mantendo sempre entre os 10 colocados do campeonato. Do 10º para cima. Não vejo o Sport abaixo disso. E o bom desse início foi esse.
Sendo bem sincero, eu parei com essa história. Parei com essa história de ficar esperando, de ficar imaginando o que é que o Sport vai fazer no campeonato. Meu irmão, eu acho que isso é uma distração tão grande, mas tão grande, tão desnecessária.
Você não acha?
Você não acha, não?
Tu escutou o Eduardo ontem?
Não, peraí. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eduardo, ele é treinador do Sport.
Certo.
O treinador, a comissão técnica, a diretoria, toda essa galera tem que ter um planejamento e tem que trabalhar de acordo com o planejamento. Isso é pra eles. Eu tô falando, assim, da gente. Quer dizer, eu tô falando de mim como torcedor. Entendeu?
Então, eu como torcedora, eu sempre vou querer o meu esporte lá em cima. Como todo mundo. Só que ele disse uma coisa ontem que era o que eu sinto. Eu quero é jogo a jogo, pô. Não quero saber de tabela se eu tô em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu quero saber que sábado agora eu vou pegar Chapecoense na Arena Condá e eu quero chegar lá e eu quero ganhar.
Não, aqui, essa questão da tabela que o Diogo falou, por exemplo. Não, que a gente pegou só times que Diogo pegou, que a gente pegou, eles estavam... A gente só pegou times que estavam lá embaixo, na parte de baixo da tabela. isso é muito relativo. A gente pegou o Goiás e foi um jogo extremamente difícil. A gente pegou o Flamengo, que eu fiz o seguinte, olha, a única coisa que eu fiz nesse campeonato até agora foi, depois que o Sport ganhou do Figueirense em casa, que era o primeiro jogo que eu achava importante a gente começar ganhando, porque era em casa, porque era o primeiro jogo, aí eu peguei até a 10ª rodada e fui vendo os jogos que a gente tinha, e devagar eu fui imaginando qual seria o resultado mais provável para tentar fazer uma espécie de projeção de pontos para a 10ª rodada. E aí eu peguei, a gente ficava com coisa entre 17 e 20 pontos na 10ª rodada. Ia depender do jogo contra o Inter, que tá marcado para a Ilha. Ou vai ser na Arena, sei lá.
É na Ilha.
E aí eu fiquei assim, pronto. É isso, eu acho que na 10ª a gente chega com 17 ou 20 pontos. Alguma coisa entre isso aí. Mas assim, eu sabia que podia acontecer coisa melhor e sabia que podia acontecer coisa pior. Eu não fiquei preocupado, não, se a gente tem que chegar na 10ª rodada. Não, eu fiquei assim, pelos jogos que a gente tem, vai chegar mais ou menos entre isso. É como chute, como palpite. E se a gente for pegar os jogos que a gente fez até agora, foram jogos muito difíceis, pô, não tem jogo fácil, não. Ontem jogaram também Grêmio e Palmeiras, foi um jogo triste, horrível de se assistir.
Foi aquele.
Uma porcaria. Teve um gol, que foi até um gol bonito de um cara lá do Grêmio, que salvou o jogo e pronto, foi aquilo ali, não teve nada.
Foi de Michael, aquele Michael que era do São Paulo.
O jogo da gente contra o Goiás, um jogo dificílimo.
Foi.
O jogo da gente contra o Santos, dificílimo. Extremamente difícil o jogo contra o Santos, apesar do Santos estar na parte de baixo da tabela. Ganhou do Corinthians ontem. E tem jogadores muito bons. E tem jogadores muito bons. Quer dizer, a gente ia ficar... Eu acho que a gente, não vale muito a pena a gente ficar nessa de... Ah, porque a gente só pegou o time. Eu acho que a gente fica muito usando essas coisas. A gente fica tentando tirar um pouco do mérito que é nosso. Meu irmão, ninguém no Brasil... Isso não é... Eu não tô aqui exagerando, não. Vocês podem parar pra assistir qualquer jogo de futebol desse campeonato brasileiro. Não tem um só time jogando o futebol que o Sport tá jogando. Não tem. Não tem. Não tem. Nenhum.
Não tem.
O Sport é o que tá jogando. Eu acho que talvez... Os que mais... Talvez a tabela hoje reflita a maior justiça nesse campeonato, agora, no momento, que é Sport, São Paulo e Atlético Mineiro. Acho que são os três que estão jogando melhor. E eu nem vi os jogos do Atlético Paranaense direito. E do São Paulo direito.
Eu vi São Paulo. O Osório arrumou o time.
Dos que eu vi, pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus. Que futebol safado.
Nível técnico tá lá embaixo. Tá lá embaixo o nível. Tá incrível. Eu me surpreendi com o Cruzeiro, que... Meu Deus do céu, o Cruzeiro tinha um elenco
então,
fantástico.
Eu tô assim, muito empolgado, muito feliz e curtindo cada momento, pô. Eu não tô minimamente preocupado se o Sport vai terminar em 12º, 8º, 4º, 1º. Agora, claro, se de repente chegar nas últimas 10 rodadas, a gente estiver lá no topo da tabela, ah, meu amigo, aí todo mundo vai cair dentro, né? Todo mundo, não, vamos agora empurrar essa porra porque agora vai ser campeão. Todo mundo vai querer fazer. Mas agora, 8ª rodada, eu vou ficar preocupado com isso. Não tem nem perigo. Eu não tô preocupado nem com a Copa do Brasil, nem Sul-Americana. Nem isso eu tô preocupado.
Velho, também. Nem lembrava que essas competições existiam.
Eu tava achando engraçado porque eu vi o jogo contra o Santos e eu torci pro Sport ganhar aquele jogo de todo jeito. E eu via todo mundo, eu tava acompanhando pelo Twitter, e todo mundo aqui discutindo. Eita, pô, é difícil ter que torcer pro Sport perder. Eu não quero que o Sport perca, mas o Sport tem que perder pra disputar a Sul-Americana. Eu fiquei pensando, porra, que frescura do cacete.
Eu acho que no momento que a gente tá hoje, no futebol, e olhando no geral, velho, vai com tudo pra Copa do Brasil. Vai com tudo. Tu vai chegar longe. Sinceramente, eu acho que era a chance da gente do bicampeonato da Copa do Brasil. Não tem outro clube hoje no Brasil.
E se eu te disser, com toda sinceridade, que eu também não tô nem aí. Só isso, claro, eu tô falando por mim, né? É só um exemplo.
Sim.
Porque... aquilo que eu tava dizendo no começo, eu acho uma distração enorme pro torcedor em geral. né? Em particular, a gente aqui, torcedor do Sport. É uma distração enorme você ficar com esse negócio. Não, porque eu vou disputar a Sul-Americana. Não, porque é melhor disputar a Copa do Brasil. Não, porque na Sul-Americana a gente tem mais chance de passar, de avançar e vai ganhar mais dinheiro. Bicho, isso é tão relativo. Isso é tão incerto. São coisas tão incertas. Entendesse? Que eu não sei porque a gente perde tanto tempo, ao invés de ficar torcendo pro Sport em todo jogo, que é a essência do torcedor, era a natureza do torcedor, a gente para ficar pensando, feito diretor. Não, vamos planejar porque vai entrar dinheiro, mas não sei o quê. Porra, não tem nada a ver, velho.
Essa parada da Copa do Brasil, de, né, e da Libertadores, foi boa nesse sentido, né, pros clubes, porque focou numa competição só, né? Jogo de Copa do Brasil, se eu não me engano, é só no... Na segunda semana de julho, né?
Vai ser, segunda, se eu não me engano. Já marcaram, inclusive, mas eu confesso que eu não vi.
É só depois da Copa América. Então, assim, do decorrer da Copa América, são quantos jogos que iam ter no decorrer? Seis rodadas? Vai
para dia 22 de julho. Falta um mês,
né? Ó, um mês ainda. E a gente só focado só no quê? Só no brasileiro. Esqueceu um pouco. Tirou um pouco do foco. De Copa do Brasil, Sul-Americana. É aquela questão. É como o próprio Diego Souza falou numa entrevista e como a gente tá falando aqui. É marcar lá o número de pontos possíveis e quando chegar na faltando 10 rodadas, ver o que a gente vai correr atrás. Quem sabe quando a gente chegar na 28ª rodada, a gente tá lá entre os 5 colocados. Vamos ter 10 jogos
pra... Eu não faço a menor ideia de como vai ser as últimas 10 rodadas.
Não, é isso que eu tô dizendo.
Eu tô entendendo o que você tá falando. Tô entendendo o que você
se
tá
a gente
falando.
Chega, vamos fazer o campeonato. Vamos jogo a jogo.
Mas eu sábado, não tô assim... Eu tô... Eu acho que... uma coisa que eu insisto muito é que a gente tá se distraindo muito de ir pra um jogo pra torcer pro Sport ganhar aquele jogo. Porque é aquele jogo. Porque é o Sport que tá jogando. A gente tá indo pra jogo, pelo menos é só a impressão que eu tenho. A gente tá indo pra jogo pra torcer pensando no campeonato do futuro. A gente não tá torcendo pelo Sport ali na hora. A gente tá torcendo pro Sport que a gente quer no futuro. Ah, meu amigo, isso não é torcer, não. Isso é perda de tempo. Vai pra casa, fica em casa mesmo. Fica no sofá reclamando da vida, do Sport, dizendo que o Sport é ruim. Não vai pra jogo, não. Porque,
como é que
porque, eu... sabe por quê? Porque o Sport vai perder. Porque o Sport vai perder. O Sport vai perder jogo ganho. O Sport vai perder jogo porque o juiz roubou. O Sport vai passar um tempão sem ganhar, porque acontece. E aí você vai...
O Sport não vai marcar gol.
E aí você vai ficar... O Sport vai deixar de marcar em dois jogos seguidos, você vai ficar nervoso, entendeu? Aí já vai voltar pro próximo jogo nervoso. Aí não dá, meu irmão. Fica em casa. Fica em casa, tá? Se você é sócio e é desse jeito, fica em casa, paga a tua mensalidade e fica reclamando pela televisão. Não vai pra jogo, não. Porque, assim, eu tô dizendo isso porque eu já fui assim. Eu já fiquei indo pra jogo pensando, caramba, se o Sport ganhar hoje, vai não sei o quê. Se o Sport ganhar, eita, o Sport tem que ir pra Sul-Americana. Eita, o Sport tem que ir, sabe? E eu percebi que... Claro que... Que é isso é só a minha impressão. Então eu percebi que pra mim isso era uma distração enorme. E eu acho que a gente tá perdendo o foco das coisas importantes do esporte, que é ver o esporte jogar e torcer, pô. A gente tá ali pra torcer, a gente não tá ali pra julgar trabalho, a gente não tá ali pra analisar, entendeu? Pra escrever, a gente não trabalha com futebol. O futebol tem que ser uma coisa boa pra gente e a gente tem que ser bom pro esporte, que é o time que a gente gosta. Se a gente não puder ser assim. Se a gente não puder passar coisa boa... Eu honestamente, não tô querendo sacanear ninguém, não. Eu acho melhor ficar em casa. Pra mim, é melhor me distrair com outra coisa. Vou ver um filme, vou sair, vou tomar uma cerveja. Mas não vou pra jogo, pô. Eu não vou pra jogo.
Isso é verdade.
Entenderam?
Eu voltei pra jogo agora, né? Brasileirão.
Eu não ia desde o jogo contra o Fluminense. E não deu pra ir. Assim, não deu pra ir. Por causa de gasto mesmo e tal.
Isso mesmo.
E aí eu não dá, mas ontem deu. Inclusive isso puxa um assunto que eu queria conversar com vocês. E ontem eu tava. E uma coisa engraçada que eu tava ontem é que eu não tinha ainda visto o Sport ganhar na arena. eu não tinha ido ainda para um só jogo na arena pro Sport ganhar. Então eu estava meio com um tabu de pé frio. Só que eu não falei para ninguém antes, que é para não dar aquela energia aí, meu irmão. Esse cara não veio ver o Sport ganhar ainda na arena e tá aqui. Tá fazendo o que aqui? Vai para casa. Aí eu esperei, e aí quando ontem o Vasco empatou, chega a bater aquela depressão.
A mim também.
Eu fiquei assim, não acredito que o Sport vai empatar de novo. Eu fiquei assim, não é possível que o Sport vai empatar. Primeiro, que o Vasco é um time merda. Que time ruim, meu Deus do céu. Que time ruim.
Tá, mas o Riachos é bom.
Não, é muito ruim. É muito ruim. Né? Aquele cara teve duas chances de fazer gol no Sport e perdeu as duas. Ele é muito ruim.
Ruim é Gilberto.
Pelo amor de Deus, o cara é muito ruim. Que time ruim do Vasco. O Sport deu a chance do Vasco virar o jogo duas vezes no segundo tempo e o Vasco perdeu.
Eu tava ali atrás da barra, eu vi. Realmente.
E foi horrível. E aí ficava, não é possível que o Sport vá empatar com esse time aqui dentro de casa. Não é possível. A gente ganhou do Joinville. A gente ganhou do Goiás. Inclusive, que pra mim é um jogo que é uma das grandes referências do que é esse time do Sport de Eduardo. É aquele jogo do Goiás. Um time que se manteve constante do começo ao fim, sem desespero, jogando do mesmo jeito, entendeu? Sem entrar, sem afobação. E gol, meu amigo. Gol no final, aos 47. Ganhou.
Então, time cirúrgico.
Então, pra mim, aquele jogo ali é um jogo que se você quiser pegar o que é o Sport, veja aquele jogo. O que é o Sport de Eduardo. O que é esse Sport que a gente tá vendo aí. Pega aquele jogo que é o caráter do time. Então, ontem eu não tava acreditando que o Sport ia empatar com o Vasco. Mas eu confesso que eu também fiquei meio pra baixo quando o Vasco empatou no final do primeiro tempo.
Eu não sei se você teve essa mesma impressão, mas é porque esse foi teu primeiro jogo no Brasileirão? Tu foi algum na ilha?
Não. Esse foi o primeiro jogo que eu fui nesse ano. Eu não pude ir pros outros ainda, porque teve faculdade, teve um monte de coisa.
E nem vai, né? Ainda não.
O clima ontem era outro, cara. Assim, eu fui pra Figueirense e fui pra Joinville, né? E assim, poxa, a atmosfera ontem era outra.
Discordo.
Acreditava, menos os que estavam perto de mim.
Meu irmão,
você tava em cima.
Eu tava.
Sim, você tava perto de que torcida?
Eu tava no setor promocional, pô, de R$25 lá em cima.
Desculpa aí, eu sou sócio. Desculpa aí, eu tava no sócio, tá?
Eu sou sócio, mas eu não tô em dia.
Por que você não tá em dia? Como é isso?
Porque não dá pra dar R$40 por mês pro Sport.
Dá sim,
não
é só
tá dando pra mim. Não tá dando. Inclusive, eu paguei as duas últimas do ano passado pra poder me regularizar, mas não pude pagar o restante. Eu tive que priorizar alguns gastos, tive que tirar.
Realmente, hoje tá complicado. Assim, eu tô falando assim, dos que estavam do meu lado, eu vi a galera empolgada, pô, torcendo, vibrando, não vi ninguém reclamando.
Não, eu acho que isso é que você falou é verdade.
Eu não sei se eu tive sorte, mas assim, o pessoal que tava do meu lado tava vibrando, cada bola que saía, o pessoal gritava, pô, é isso aí, vamos, assim, querendo jogar junto com o time, entendeu? O clima que eu vejo é esse, diferente. Fora a hora que Eduardo foi chamar Samuel pra o bichinho entrar no jogo, mas a torcida tava satisfeitíssima, até reclamou, assim, um pouco de Marlon, porque Marlon demorou um pouco pra entrar no jogo realmente, e reclamou do Samuel, porque a torcida, quando pega no pé, acabou-se. Não, não tem como...
Eu acho que rolou uma...
Mas assim, eu vejo a torcida querendo jogar junto, como era antigamente. Essa coisa vou ganhar, como você falou, vamos lá pra torcer, pro Sport ganhar, independente de tabela, de campeonato... É aquela coisa de, porra, é o Sport, tá ligado? Na hora do gol, o cidadão do meu lado passou mal, pô, quando o Sport fez o gol da vitória. O cidadão foi socorrido, você não deu pra ver, mas ele foi socorrido. Aí quando terminou o jogo, foi quando ele voltou pro lado dos amigos, aí ele disse, pronto, já não morro mais. Depois dessa, eu não morro mais. Aí ele chegou falando isso e gritando, é o Sport, tipo assim, já outro clima, pô. Nos outros jogos que eu fui, a galera pode fazer alguma, ainda reclamava.
Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês daqui a pouquinho, tá? Em 5 minutos. Esporte ganhou
4 a 1 pro Figueirense e a torcida saiu reclamando. Pelo menos do que eu vi. Esporte ganhou 2 a 1 pro Joinville, a torcida saiu reclamando. Ontem, eu não vi ninguém sair reclamando. Eu não vi. Pode ter tempo que tem quem vai sair reclamando. Mas eu não vi a galera sair reclamando. Eu vi o pessoal falando, pô, o Esporte lutou, o Esporte foi... Foi o Esporte. Era isso que tava faltando.
Mas essa é uma característica desse time de Eduardo. Essa é uma característica. E não é uma questão só de raça. Você vê que faz parte da estratégia dele a marcação apertada desde do campo de ataque. É uma característica dele. É por isso que eu defendo tanto, Eduardo. Às vezes parece birra ou burrice minha, mas não é não. O Esporte deu uma sorte gigante com esse cara. Mas uma sorte enorme, porque ele tem estrela, ele é um cara inteligente, ele é um cara humilde e é um cara que estuda.
É.
Ele não chegou, ele não tá ali de brincadeira. Ele tanto é que ele foi bem claro, para poder fazer a transição para o cargo de treinador, ele abandonou a parte de preparação física. Ele não é mais preparador físico e ele disse, eu tinha que ter muito cuidado na hora de aceitar um cargo de treinador, porque eu sabia que na hora que eu aceitasse ser treinador, eu não voltaria mais para preparação, eu não poderia fazer isso. E eu não poderia mais fazer isso, principalmente no Esporte. Então, se eu de repente sair do Esporte, se eu deixar de ser treinador no Esporte, eu vou embora, eu não vou mais ficar aqui. Ele foi bem claro, já disse isso acho que desde o ano passado. Então, eu acho que é uma característica desse time de Eduardo. Agora, uma pergunta que eu ia fazer para vocês, tu falou da torcida, Dea. Eu queria fazer só uma ressalva aqui. Tu falou da torcida, que a torcida talvez esteja torcendo sem pensar em tabelas, nessas coisas. É lógico que é natural que exista alguma expectativa pro torcedor. Senão o torcedor não vai a campo.
Sim.
É lógico que quando na Copa do Brasil mesmo, por que a torcida enchia o estádio? Porque tinha expectativa de ganhar. Apareceu a oportunidade. É como o pessoal disse, o pessoal costuma dizer, não deixe o Esporte sonhar não, porque se o Esporte sonhar, o Esporte ganha. Então é claro que isso faz parte do jogo. O torcedor ele vai a campo quando ele acha que ele tem chance de ganhar um título. Senão ele não vai. Ou pelo menos ele não vai tanto. É normal. O que eu estava querendo dizer naquela hora é que a gente não deve transformar isso num hábito de assim, planejar toda a temporada. O time tem que corresponder a todas as expectativas que a gente fez já há meses. Não, Beto, vai devagar. Deixa primeiro a chance aparecer. O campeonato é longo, os campeonatos são longos. Até a Copa do Brasil é longa, porque ela vai até o final do ano. Então espera, porque tem muita coisa pra rolar ainda.
Ainda tem 30 jogos.
É muita coisa, pô. É muita coisa, muita coisa. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para vocês dois, que aí já não é mais sobre o time, vamos deixar um pouco o time de lado agora. Vocês, eu vou começar ao contrário, eu vou primeiro apontar as razões da pergunta e depois eu vou fazer a pergunta. Ontem o público foi de 19 mil pessoas. Do mesmo jeito que nos jogos da Ilha, a gente não teve todos com a nota, mas a gente teve promoção para os sócios e teve promoção para o público geral. Ideia, inclusive, falou agora que até o clima da torcida estava diferente em relação aos jogos na Ilha. Eu realmente não tenho como dizer, porque eu não estava indo para a Ilha. Não estava indo para os jogos aí desse ano. E eu queria saber de vocês o seguinte. Vocês acham que está na hora do Esporte deixar a Ilha do Retiro?
Não.
Era até uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Por que o Esporte volta?
Hã? Sabe, pode falar, Deus.
Por que o Esporte volta na arena?
É aquele...
Eu entendi
isso. O Esporte faz um contrato, eu acho que todo ano. É, o Sport faz uma espécie de contrato anual com a Arena, onde ele negocia então, coisa de...
Ele fez uns contratos pontuais ano passado. Esse ano ele já fez um pacote.
Foram de quantos jogos? 10 jogos.
Foram 10 jogos. Só que aí teve jogo do Pernambucano, porque a ideia era chegar até a final. Aí seriam 6 do Brasileirão, mas aí vão ser 7. Porque só teve 3 no Pernambucano. E a ideia é esses jogos do final de semana com os clubes, né? Grandes.
Os jogos maiores, né? Os jogos maiores
nos finais de semana ser na Arena. Que eu gostei. Porque ontem você viu, deu 19 mil. Isso que eu acho que ainda tinha mais, né? Mas disse que tinha 19 mil pessoas. Eu achei bom o clima. A torcida chegou junto. E eu gosto de um jogo no final de semana, assim. Não precisa sempre, mas eu gosto no jogo na Arena. Eu acho assim, os jogos de meio de semana, os jogos tardes da noite. Esses jogos de 9 horas, 10 horas da noite. E no meio da semana, de 7 e meia. Não precisaria levar pra Arena. Leva pra Arena esses jogos, pô. Dia de sábado, de 6h30, ou 4h30.
É verdade. Eu também acho.
4 horas da tarde. Esses jogos de final de semana, leva pra Arena. Pode levar pra Arena. Agora, esses jogos de quarta-feira, quinta-feira, que é de 7h30 da noite, 9h30 da noite, 10 horas da noite, é na ilha, pô. É na ilha, porque o localização óbvia, que a Arena, pra sair, gente, é horrível, vocês sabem. É horrível sair da Arena de jogo. Ontem foi bom, porque foi um jogo de 4h30 da tarde, 6h30 acabou o jogo. Então, assim, ninguém chegou em casa de 1, 2, 3 horas da manhã, se fosse um jogo de 10 horas da noite. Então, assim, eu acho que o Sport deveria pensar realmente, sim, em fazer esses jogos. Eu não era muito a favor de jogar na Arena, porque eu acho que nossa casa é a ilha, pronto. Mas, assim, depois desses jogos, eu comecei a olhar diferente. Ontem mesmo eu fiquei olhando pra Arena, olhei diferente. Eu disse, poxa, é outra coisa, pô. Olha aqui.
Eu
a Arena
acho...
tá cheia, velho. A galera tá cantando, a galera tá gritando, tava animado, tava muito bom o clima.
Mas vamos elencar aqui as razões pra isso. Vamos tentar imaginar por que essas coisas estão acontecendo. Porque eu achei muito curioso o fato de as pessoas terem de uma galera tá reclamando, jornalistas no Twitter, no rádio, e até torcedor falando no Twitter também. Eu acompanho muito pelo Twitter essas histórias. Que a torcida tá ausente, que o torcedor do Sport não entendeu o momento, que não sei o que. Meu irmão, quem é torcedor do Sport? Quem conhece o torcedor do Sport? E quem vai conhecer a história, vai lembrar de 1998, vai lembrar de 2000, vai lembrar de 2008. Meu amigo, quem vê a torcida do Sport sabe que a torcida do Sport não é torcida ausente. Então, para com essa besteira. Para com essa lorota de ficar dizendo que é o torcedor do Sport que está distante. Porque o torcedor do Sport não está distante.
O torcedor do Sport só fala isso. É isso que eles querem dizer agora.
O que eu acho é o seguinte. Se por acaso não está tendo público nos jogos, pelo menos na ilha, a gente tem que parar e tentar imaginar por que está acontecendo isso, pô. Porque ontem... Eu tô perguntando... Peraí. Eu tô perguntando. Por quê? É muito curioso que ontem tenha dado 19 mil, que com certeza deve ser um dos maiores públicos do esporte no ano, e na ilha a gente está sofrendo para botar 10. Não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. A gente tem que parar e falar, peraí, tá acontecendo alguma coisa, tá na cara que tem alguma coisa acontecendo aí. Não é normal. Não é o torcedor que está ausente. Talvez seja porque o ingresso para o torcedor comum na ilha é R$60. E o ingresso de meia entrada é contado, porque é tudo limitado, é R$30 e vai parar tudo na mão de cambista. Entendeu?
Exato.
E aí, até quando tem ingresso de sócio promocional, eles botam só nas sociais 3.500 ingressos.
3.500. Ontem conseguiu colocar mais.
Não, conseguiu colocar mais porque tava na Arena.
Exatamente. Limitou 3.500, acabou, se não vende mais.
Então não é o torcedor do esporte que tá ausente, né? Então tem outras coisas aí no meio.
Exatamente.
Então vamos parar com essa frescura. Vamos parar com essa frescura
e ainda
de ficar dizendo que é o torcedor do Sport que está ausente, porque
isso.
Não é.
Não é.
Não é.
Claro que não é. Claro que também tem aquela situação. Nem todo mundo tem as condições de ir para todos os jogos.
Sem dúvida. Mas vê só.
Hoje não, mas hoje o país passa por um momento que um trabalhador, todo certinho, ele não consegue assistir todos os jogos.
Sem dúvida, eu não vou nem discutir esse ponto, porque esse ponto pra mim ele é já, assim, tabelado. Ninguém vai discutir isso, porque é uma coisa que é natural. Eu nem discuto. Agora, eu discuto o quê? Por que na era o ingresso pra torcedor comum é R$60? Ah, porque nós estamos valorizando o sócio. Meu filho, vá pra puta que te pariu. Que isso não é valorizar sócio, não. Você tá fudendo o torcedor. Quer valorizar sócio? Faz o seguinte. Sócio do Esporte entra de graça. Sócio do Esporte, a partir da categoria tal, que paga, sei lá, R$25 por mês, entra de graça na ilha. Isso é valorizar sócio. E aí você fala o seguinte, sócio pode entrar em qualquer setor da ilha. Aí você tá valorizando sócio. Aí você tá valorizando. Agora, aí todo mundo vai querer ser sócio do Esporte. Porque aí o cara vai pagar R$25 por mês, R$30 por mês, R$40. Mas ele sabe que nos 4 jogos que o Esporte fizer na ilha daquele mês, ele vai entrar de graça. Basta ele ir lá no, na ilha ou passar sua carteira na hora que ele entra.
Mas aí
é isso. Oi, Diogo, fala.
Mas vamos falar de R$40 de você entrar em todos os jogos de graça.
Aí é pouco, eu acho o valor.
Não, eu não acho pouco. Eu não acho pouco. Não é pouco, não é pouco. Não é pouco. Não. Sabe por que não é? Calma.
O torcedor do Cruzeiro, ele tá sendo.
Peraí, deixa eu terminar. Deixa eu explicar por que não é pouco. Porque você não vai ganhar no preço que você vai cobrar, você vai ganhar na quantidade. Todo mundo, o diretor do Esporte, ele enche a boca pra falar do Internacional. Enche a boca pra falar do, sei lá, do Palmeiras, do Corinthians. Mas ele esquece que no Internacional só se entra de graça. E aí o que é que o Internacional faz? Ele ganha na quantidade, ele não ganha no preço. Ele não bota a mensalidade de sócio a R$160, R$320, pra dizer que o cara vai entrar de graça. Ele bota 30, 40, 50, 60. Claro que...
Não é?
E aí ele ganha na quantidade. Não. E aí ele vai ter 30 mil sócios pagando 160, ele vai ter 120 mil pagando 40. Ele ganha na quantidade.
Tô entendendo, mas veja então, só o que eu tô falando. O Cruzeiro, pra você entrar de graça nos jogos no Mineirão, que é onde ele manda os jogos, você tem que pagar R$110 por mês.
No Internacional é 140.
Tá, peraí. Você vai pro Internacional, você vai pra Minas Gerais. Eu não sei como é que é o custo de vida lá. Eu não sei qual seria o preço razoável. Eu não tenho como dizer agora que R$140 seria razoável lá em Porto Alegre. Eu não tenho como dizer que R$110 por mês em Belo Horizonte é um preço razoável. Eu não tenho como dizer. Pode até ser que seja. Pode até ser que o preço razoável da mensalidade de sócio aqui para o Esporte ganhar na quantidade, seja 60, seja 80, tudo bem, R$80 por mês, pro cara tá de graça. Tá certo. Agora, não vem dizer para mim que valorizar sócio é botar R$25 e o cara tem que pagar ingresso, ele compra o ingresso mais barato e é limitado. Então faz o seguinte, o cara que paga R$30 por mês, 25, faz o seguinte, cara, se tu chegar em qualquer setor da ilha, tu paga metade. Me parece até que o Esporte tava fazendo isso, só que era em um jogo ou outro. Faz isso de forma sistemática, transforma isso em regra. Sócio do Esporte paga metade do valor de qualquer setor da ilha. Estudante paga metade do valor de qualquer setor da ilha, sem precisar limitar o preço de ingresso. E vê se o público não melhora. Porque, ok, a gente entende, é preciso que tenha uma receita certa e a melhor forma de você fazer isso é você ter sócio. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Eu acho que ninguém vai reclamar disso aí. Mas você precisa entender também que existe um período que é de transição, sei lá, que é difícil você mudar o perfil da torcida, o hábito do torcedor, de uma hora para outra. Você não vai conseguir fazer isso. Então, nesse meio tempo que o torcedor não se acostuma a ser sócio, a fazer suas coisas com antecedência, a comprar seu ingresso com antecedência, você vai ficar o quê? Esperando e reclamando? Você tem que arranjar uma forma de trabalhar isso aí. Então, facilita. Oferece outras coisas. Entendeu? Eu acho, pra mim, nesse sentido, tá errado. É por isso que o público na ilha tá tão fraco. Segundo lugar, na ilha é uma merda a entrada dos jogos. É uma porcaria. Todo jogo, o público pode ser 5 mil pessoas, 6 mil, 10 mil, 30 mil, 40 mil. A confusão pra entrar é igual. Então, meu amigo, o torcedor vai pensar 10 vezes antes de comprar um ingresso pra ver jogo no Esporte. Pode ter certeza.
E eu acho nessas campanhas de sócio, eu sinto falta daquela questão, por exemplo, eu vejo por exemplo, a do Palmeiras, que eu dei uma olhadinha, e até a do Cruzeiro e do Inter. Eles têm as categorias que pagam menos, né? Tem uma categoria que você mora fora, você paga R$18 e quando tem jogo na sua cidade, você paga a meia entrada. Quer dizer, eu moro em São Paulo, o Sport vai jogar lá, eu pago por mês R$18. Mas quando o Sport for jogar lá, que não é sempre, né? Acho que uma, duas, três vezes no ano, vamos dizer, eu pago meia entrada. Entendeu? Eu tenho algum privilégio, alguma coisa. É, o Sport tem a categoria de sócio de R$25. Eu não vejo o pessoal fazer campanha lá na frontal, por exemplo, pra a galera aderir. Vai lá, pô, chega junto, ó, pessoal. Se você pagar a mensalidade de R$25, você pode comprar esse mesmo setor que você gosta de assistir, porque tem muita gente que também é sócio que gosta de assistir jogo na frontal. Você pagar R$25 por mês, você paga meia entrada aqui.
Não, é tinha, tinha muita coisa que podia ser feita pra trabalhar esses valores e trazer o torcedor mais pra perto. Uma coisa que não vai funcionar de jeito nenhum... É ficar dizendo, ah, o torcedor não dá o jeito, ah, o torcedor não chega junto. Ah, meu irmão, pode parar com isso aí.
Tem que fazer o torcedor chegar junto. Não ficar esperando o torcedor chegar junto. Você tem que fazer o torcedor chegar junto.
Pra mim, time que fica reclamando que o torcedor não chega é time incompetente. Pra mim é time incompetente. Pode, pede demissão, velho, vai embora.
Não tenho todos com a nota, vamos fazer a campanha. Ó, galera, vocês podem se associar aqui. Vai pagar R$25 por mês e vocês vão pagar aqui valor, vamos dizer, é 20, R$15 o ingresso dessa área aqui, se vocês pagarem a mensalidade em dia, 25. Ah, todo, tem jogo, por exemplo, o Sport Joinville, a arquibancada do placar, só tinha acho que 10 torcedores do Joinville. Por que não botaram uma promoção no placar? R$15 o ingresso. E botava o pessoal ali naquela areazinha, naquela curvazinha, que sempre foi antigamente o visitante.
Tinha muita coisa pra ser feita. Muita coisa. Se a gente parar aqui direitinho pra pensar no que a gente podia fazer, tinha várias opções. O que não dá, definitivamente, é pra ficar com essa frescura de ficar do perfil do Sport falando na rede social que não, porque o Sport é o ingresso mais barato. Bicho, o Sport é o ingresso médio mais barato, mas R$60 arquibancada, ninguém vai. Eu não vou. Eu poderia dar R$60, mas eu não vou dar R$60. Não vou, velho.
Eu tava meio ausente em relação a preço aí na ilha. Mas eu fui. Teve Sport e Flamengo aqui no Maracanã. O preço pra visitante era R$60. E meia, 30. Isso aqui no Rio de Janeiro, já que o custo é bem mais alto que aí. E você. Entrava, era super avisado a entrada, tranquilo, não tinha aquele tumulto de sempre. Você entrava, tinha ar-condicionado na parte anterior ao estádio, aquelas meninas super organizadas e tal. Você ia no banheiro e era aquele banheiro bonitinho, não era aquele banheiro que você fazia, você mijava no chão, essas coisas. Era um negócio totalmente diferente. Agora você pagar R$60 no esporte pra você ir pegar aquele sol. Sentar no cimento e tal e passar aqueles caras
não
de
vai, meu irmão.
E
não vai.
Caindo água no seu ombro.
Não vai. Esse retrato que o Diogo fez é perfeito. Não vai, ninguém vai. Agora, se você fizer promoção de R$25 pra ir na arena, que é longe, o acesso é ruim, a saída é horrível, todo mundo vai. Pô, não é curioso. Acho que a diretoria do esporte precisa parar. E ver isso, pô, é um sinal claro do que tá acontecendo no esporte. O fato de na arena, que é longe, tudo isso, a gente tem um público maior do que na ilha. É um recado que devia ser claro pra diretoria do esporte em relação a preço de ingresso, essas coisas. Tá claro, essa coisa de, não, porque vou valorizar o sócio. Não, você não tá valorizando o sócio, você tá ferrando o torcedor comum e dizendo a ele que, olha, você quer alguma coisa, você se associe. Tudo bem, de novo, é importante se associar? É. Agora, nesse esquema não, meu irmão. Tem que ter o ganho real. Tem que ter o ganho real. Eu acho que tá muito, muito nebuloso. Você se associa e você não sabe se vai ter ingresso mais barato, você vai pegar o mesmo preço de ingresso. Tem promoção, mas é o número de ingressos promocionais é muito pequeno, porque as sociedades são pequenas, são 3.500 ingressos só. Isso não é promoção, pô. Isso não é promoção pra ninguém. De que adianta botar 3.500 ingressos, 3.500 pessoas nas sociais, mas, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000 nas cadeiras e deixar o resto do estádio vazio?
Ontem tu acha que tinha quotas naquela área de sócios?
Eu nem lembro direito a área de sócios, porque o sócio também estava comprando ingresso para o público geral mais barato. E eu não sei quantos tinham. Agora, eu soube que Martinelli falou que tinha 19 mil sócios ontem. Isso é verdade?
Ficou todo? Do jogo, 19 mil?
Sim.
É o público todo.
Eu ouvi dizer, tá? Eu não sei se é verdade.
Não. Ele pode ter... Assim, ali embaixo...
Eu vi alguém falando no Twitter que ele falou em 19 mil sócios na ilha. Eu vi alguém falando isso.
Não, peraí. Ah, você está dizendo que no geral o Sport agora tem 19 mil sócios.
Não. O Twitter, eu vi isso no Twitter. A pessoa dizendo que ele, Martorelli, numa entrevista pós-jogo, falou em 19 mil sócios na arena ontem.
Não, é impossível, pô.
O Sport tem 19
mil sócios. Primeiro, o Sport não deve ter nem 19 mil sócios no quadro geral, em dia.
Não, ele pode ter dito que tinha 9 mil, não?
Não, eu não sei. Eu não sei nem se é verdade. Eu vi a pessoa, eu posto aqui, tu tá todo errado.
Eu sei. Porque a galera fala muito no Twitter. A galera fala demais. A gente teve o Anel Superior promocional para o público em geral. Que eu acredito que tinha umas quase 10 mil pessoas ali. Eu acho. Porque ali em cima cabia o quê? Os 15 mil do Todos com a Nota, não era isso?
É, foi justamente a área dos 15 mil do Todos com a Nota.
Então, você que tava em cima, tinha o quê? Umas 10 mil?
Não, eu acho que tava quase lotado. Quase igual a Todos com a Nota. Quase igual.
Pronto.
E detalhe...
A média de Todos com a Nota...
Se eu não me engano, o valor que o governo pagava pro Esporte por ingresso... Por ingresso trocado na arena, era R$25. Então ficou fácil fazer essa promoção. Pelo menos acho que para a Arena ficou fácil fazer essa promoção, porque já era o preço que eles pagavam. Então eles deram uma promoção, pagaram literalmente R$25 por ingresso para o Sport, e aí o torcedor pagou os outros 25. Ficou razoável. Eu achava até que o público ontem seria fraco, porque eu estava dizendo, pô, a gente tinha um público de pelo menos 15 mil pessoas por jogo que não pagava ingresso. Que não tinha a preocupação de planejar comprar ingresso, porque ele sabia que podia trocar. E, de repente, esse mesmo público tem que pagar R$25 no jogo. Dificilmente vai dar um público alto. Eu não esperava aquele público de ontem. Foi muito bom, inclusive. Mas prova... É isso que eu estou querendo dizer. Esse público que, para mim, é surpreendente, na Arena, para mim, prova que é a política de ingresso do Esporte, é a política de sócio do Esporte que está errada. Não está errado fazer a valorização do sócio. Está errada a forma. Porque foi só botar um preço um pouco mais barato na arena que a arena encheu. Com toda a dificuldade de transporte que tem para chegar lá e para voltar para casa. Mas encheu. Quer dizer, é só usar um pouco de inteligência e um pouco de honestidade no trabalho que as coisas saem. Agora tem que trabalhar, né? E tem gente que não quer trabalhar.
Ó, só ouvindo aqui, segundo o site lá do Futebol Melhor, o Sport agora está com 23 mil sócios.
Essa contagem ele faz de titular ou também com os dependentes?
Não, é só titular. E eu acho que o Sport já teve um pouco mais que isso.
Ainda assim tá bom. Nossa, a torcida tem que se associar.
Tem que rever essa política aí de sócio. Tem que rever o que é que o sócio tem. É uma de vantagem real. A principal vantagem para qualquer torcedor é jogo de futebol. Ah, você tem vantagem, faz promoção. A Adidas faz promoção com o sócio vai comprar, ganhar a camisa autografada e tal. Massa. Isso é legal de fazer. Brinca com o sócio, chama o sócio. É legal. Mas, em essência... Para qualquer torcedor de futebol, quem é torcedor de futebol, quem vai a campo, quem já assistiu o jogo na frontal, quem já assistiu o jogo na arquibancada do placar, na arquibancada ali da sede da Jovem, com a Jovem, quem já viu o jogo ali, entende que para torcedor, o que vale é o jogo de futebol, é ir para jogo. Então, o sócio, se qualquer campanha de sócio, ela tem que entrar no jogo de futebol, ela tem que dar para o sócio uma vantagem enorme na hora do jogo. Ou pagando ingresso muito mais barato, deixando ele ir para qualquer setor, facilitando demais. E na ilha, em particular, isso não está acontecendo. Não, não só por causa dos preços, ou porque eu discordo, porque eu acho que o sócio tinha que entrar de graça. Mas é porque o sócio chega na ilha, sofre para entrar, o serviço é ruim. Quer dizer, a ilha está toda bonitinha, pintadinha, não sei o quê, mas é uma merda. O serviço é uma merda, como o Diogo falou. Aí a diferença de tratamento para o torcedor é grande. Então o cara não vai. E aí o cara que não é sócio, que vai pagar 60, aí é esse que não vai mesmo. Porque tem gente que não é sócio, não é porque não quer, não. É porque não pode. Não, não pode. Eu que tenho uma condição boa. Eu não tô pagando sócio agora.
Eu tô.
Porque eu tô priorizando todo o meu investimento para outras coisas. Pô, imagina quem tem os contos um pouco mais apertados.
Minha ideia, velho. Minha ideia mesmo, quando eu me associei, é que eu sabia que eu não iria muito a jogo. E aí, eu ia estar ajudando o esporte, né? Eu não vou estar indo para todos os jogos. Não, eu não tenho hoje condições de todo jogo do esporte na ilha estar lá. Graças a Deus eu consegui esses três jogos. Assim, fui com o Joinville semana passada e fui ontem, né, contra o Vasco. Mas, assim, contra o Inter já não vou... Já, o negócio vai apertar pra mim. Então, assim, eu me associei já. Meu pensamento é esse. Pô, vou estar ajudando o esporte, não vou estar indo a jogo, porque eu também pago Premier em casa.
E sabe o que eu tô achando? Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que quem tá fazendo a política de preços do esporte e trabalhando nessas campanhas de sócios. Não, eu não sei até que ponto isso pode ser deliberado. Não vou dizer que é deliberado, não, porque pode ser injusto. Mas não está enxergando que o torcedor do esporte, ele é um torcedor popular. A grande maioria do torcedor do esporte. O esporte o esporte, ele tem a maioria dos torcedores em Pernambuco em todas as faixas de renda. Mas isso não quer dizer que a maior parte da torcida do esporte esteja em numa faixa de renda mais alta ou média para alta. Não está. A maior parte da torcida do esporte é de uma faixa de renda um pouco mais baixa. E eu acho um erro muito grave achar que valorizar sócio é botar o preço de sócio um pouco mais barato e o ingresso comum mais caro. Tem que pensar muito nisso, tem que ter muito cuidado com isso, porque não é assim que funciona. Senão, o Todo Esquadrota não teria feito a menor diferença na torcida do esporte. E fez. É só observar. Acabou o Todo Esquadrota, a Ilha do Retiro esvaziou. Por que será? Não é por acaso. Então, quem está fazendo essas coisas lá no esporte, quem está trabalhando com isso, tem que prestar mais atenção. Porque está indo pelo caminho errado. Está na cara. E, velho... É ofensivo dizer que o torcedor está ausente. Isso serve para qualquer um. Até torcedor mesmo que está dizendo. É ofensivo você dizer que a torcida está ausente. Torcedor não está ausente. Torcedor que não vai a campo em momento do time, que o time está bem, que o time está bem, está empolgando, não é torcedor ausente. É torcedor que não está podendo ir. É isso, não é torcedor ausente. Acho que muita sacanagem ficar falando que o torcedor está ausente. É muito fácil falar que está ausente sem pensar nos fatores que estão contribuindo para os públicos pequenos na ilha. Mas é bom botar a cabeça para pensar aí na hora de falar essas coisas.
Eu posso até estar ausente, mas algo de mim você ainda tem.
Pessoal, vou ter que ir, tá?
Não, a gente já acabou. A gente tá chegando em uma hora já. A gente já passou um pouquinho de uma hora de gravação. Tá ótimo.
Tá
Diogo,
ótimo.
Eu gostei muito. Você foi muito falante hoje, Diogo.
Foi.
Realmente. Foi, Diogo.
Mas
dessa vez.
Você falou muito mais.
Olha só.
Quando é que tem jogo do esporte no Rio?
Rio.
Sim, quando é que tem? Acho que é...
Só Vasco agora.
Não.
É, já teve Flamengo todo mês.
É verdade.
Meu irmão. E tu, quando é que vem por aqui?
Então, eu tava vendo isso agora. Eu comprei a passagem errada.
Aí.
Eu achava que eu ia pegar Sport Cruzeiro aí, mas não vou.
Aí.
Eita.
Aí.
Complicou.
Uma salva de palmas para Diogo Nunes.
Muito obrigado.
Realmente,
como é que ele conseguiu isso?
Eu jurava que, sei lá, o jogo era... Não sei, eu achava que eu indo dia 4 eu pegava, mas jogo é dia 2. Será que eu troco a passagem? Eu vou tentar trocar a passagem.
Ah, aí tu vê o... Tu vê melhor.
Aí eu falto 2 dias no trabalho.
Uhum. Diz que foi uma causa nobre.
Agora, antes de trocar a passagem, eu tenho que ter certeza que eu vou ter que jogar esse jogo.
Qual é o jogo?
Sport Cruzeiro, dia 2 de agosto.
2 de agosto? É que dia? É no final de semana?
É domingo.
Vamos? Com certeza.
É, eu acho que rola.
Eu acho que
rola. Com certeza.
A priori, tá... assim, em princípio, acho que rola, porque eu não sei quando é que vai ser o ingresso, mas em princípio sim. Então, a menos que haja alguma coisa de repente que atrapalhe, que dá pra planejar, né? Dá pra planejar. O Sport Cruzeiro acho que é um jogo bom pra ir.
Com certeza. Eu fui ano
inclusive
passado.
Porque dá pra gente ganhar.
Foi na Arena no passado. Esse ano deve ser lá também.
Foi, mas ano passado a gente pegou Inter e Cruzeiro e Corinthians. Na Arena não. Corinthians não, Corinthians a gente apanhou. A gente pegou o Cruzeiro e o Inter na Arena rezando pra empatar.
Foi, empatou.
Eu não entendi por quê. Foi 0-0 com os dois.
Foi. Foi isso mesmo. Pois tá bom, o pessoal tem que ir, tá?
Tá.
Infelizmente.
Tá. Tchau, Déa. Até a próxima.
Tchau. Até a próxima.
Adeus.
Adeus. A gente não sabe quando é que a gente vai ter próxima. O Sapotecast agora, ele existe numa base, assim, quando der. Então,
tá,
quando
bom.
Der, a gente grava.
Quando der, a gente grava.
É.
Tá, ok.
Eu falei pro Thiago que eu tô pensando em alguma coisa aqui. Mas ainda tô em fase experimental. Quando tiver tudo certinho assim, eu passo pra vocês.
Ok.
Pra vocês darem o aval ou não.
Beleza.
Porque
beleza.
Eu queria continuar aquele... Porque a gente tem o texto, a gente tem o áudio. E a gente tinha um vídeo. Mas aí eu não pude fazer. Eu tô pensando em algo por vídeo. Também pra
Diogo,
gente continuar lá no YouTube.
Diogo, você tá pegando sotaque carioca. Eu não tô gostando disso.
É. Também não.
Eu não tô gostando disso.
Oh,
vai,
Dé.
Vai, tchau.
Tchau.
Velho, tu tá pegando sotaque carioca, meu irmão.
Eu tô não.
Tá, cara.
Tô não.
Bora ver isso aí.
O pessoal bora daqui fala aí. Que o pessoal daqui tá tirando o meu sotaque.
Ainda.
E o pessoal daí fica falando que eu tô com sotaque
daqui. É, ou seja, você tá na metade do caminho. Ainda dá tempo
de
consertar.
É. Por isso que eu vou pra aí. Pra reaver.
Tá, bora encerrar aqui. Galera, fim de mais um Sapodcast. Depois de séculos, a gente não sabe quando vai voltar. Quer dizer, a gente não sabe quando vai ser o próximo episódio, porque é quando der. Mas a gente tá sempre ativo. Então falem com a gente não sumiu não. Estamos por aqui. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, no Twitter, Sapodcast. O site da gente é www.sapodcast.com e no Facebook a gente também tem uma fanpage lá, Sapodcast, é só procurar.
E quem quiser dar nota pra comemoração de gazela atingida por um tiro do Riascos, pode dar nota.
Ah. A coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, eu só pude ver em casa nos melhores momentos, eu não vi na hora. Enfim, vamos embora. Falou, Diogo. Tchau, tchau.
Adeus.